Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 8. Auxílio para os campos missionários. O autor da nossa salvação será o consumador da obra. Uma verdade recebida do coração fará lugar para outra mais. E a verdade, sempre que recebida, porá em ação as faculdades do seu recebedor. Quando os membros das nossas igrejas amarem verdadeiramente a palavra de Deus, revelarão as melhores e mais fortes qualidades. E quanto mais nobres forem, espírito mais infantil terão, crendo na palavra de Deus e afastando todo o egoísmo. Uma torrente de luz resplandece da palavra de Deus e devemos reconhecer as oportunidades negligenciadas. Quando todos formos fiéis na devolução a Deus dos seus dízimos e ofertas, abrir-se-á o caminho para que o mundo ouça a mensagem para este tempo. Se o coração do povo de Deus estiver cheio de amor a Cristo, se cada membro da igreja estiver cabalmente imbuído do espírito de abnegação, se todos manifestarem fervor intenso, não faltarão recursos para as missões. Nossos recursos serão multiplicados, mil portas de utilidade se abrirão e seremos convidados a por elas entrar. Caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Se já houve tempo em que devam ser feitos sacrifícios, esse é agora. Os que têm dinheiro devem compreender que agora é o tempo de empregá-lo para Deus. Não se absorvam recursos para multiplicar as instalações onde a obra já está estabelecida. Não se acrescente edifício a edifício onde já foram concentrados muitos interesses. Empreguem-se os recursos na formação de centros em campos novos. Podereis assim ganhar almas que desempenharão sua parte em produzir. Pensai em nossas missões em países estrangeiros. Algumas delas estão lutando para estabilizar-se. Estão privadas mesmo das instalações mais precárias. Em vez de aumentar as instalações já abundantes, edificai a obra nesses campos necessitados. Repetidamente tem o Senhor falado a esse respeito. Sua bênção não pode acompanhar o seu povo se despreza sua instrução. Economia em casa. Praticai a economia em vossa casa. Muitos estão acariciando e adorando ídolos. Abandonai os vossos ídolos. Renunciai aos vossos prazeres egoístas. Rogo-vos que não empregueis recursos no embelezamento de vossas casas, porque é dinheiro de Deus, e Ele tornará a pedi-lo de vós. Pais, por amor de Cristo, não empregueis o dinheiro do Senhor na condescendência com as fantasias de vossos filhos. Não os ensineis a buscar a moda e a ostentação a fim de alcançarem influência no mundo. Dispô-los-ai isso para salvarem as almas por quem Cristo morreu? Não, suscitará inveja, ciúme e más suspeitas. Vossos filhos serão induzidos a competir com a ostentação e extravagância do mundo e a gastar o dinheiro do Senhor no que não é essencial para a saúde ou a felicidade. Não ensineis vossos filhos a pensarem que vosso amor a eles deva manifestar-se pela satisfação do seu orgulho, prodigalidade e amor à ostentação. Não há tempo agora para idear maneiras de gastar o dinheiro. Empregai as vossas faculdades inventivas para tratar de economizá-lo. Em vez de satisfazer a inclinação egoísta, gastando dinheiro em coisas que destruam as faculdades do raciocínio, estudai como praticar a abnegação, a fim de terdes algo que inverter para desfraldar o estandarte da verdade nos campos novos. O intelecto é um talento. Usai-o para estudar como melhor empregar vossos recursos na salvação das almas. Ensinai vossos filhos que Deus tem direito sobre tudo quanto possuem, direito que nada pode jamais abolir. Qualquer coisa que tenham, só lhes pertence como legado de confiança, como prova de sua obediência. Inspirai-lhes a ambição de ganhar estrelas para sua coroa, fazendo-os ganhar muitas almas, do pecado para a justiça. O dinheiro é um tesouro necessário. Não deve ser prodigalizado a quem dele não necessita. Alguns precisam de vossos donativos voluntários. Com demasiada frequência, os que têm recursos deixam de considerar quantos no mundo há que têm fome e sofrem por falta de alimento. Talvez digam, eu não os posso alimentar a todos. Mas praticando as lições de economia dadas por Cristo, podeis alimentar um. Talvez alimenteis muitos que têm fome do alimento temporal, e podeis alimentar-lhes a alma com o pão da vida. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João capítulo 6, verso 12. Estas palavras foram proferidas por aquele que tinha ao seu dispor todos os recursos do universo. Embora o seu poder miraculoso haja fornecido alimento para milhares, ele não desprezou o ensino de uma lição de economia. Tempo, força e dinheiro. Praticai a economia no emprego de vosso tempo. Ele pertence ao Senhor. Vossa força é do Senhor. Se tendes hábitos extravagantes, eliminai-os de vossa vida. Hábitos tais, se seguidos, ocasionarão a vossa bancarrota para toda a eternidade. E os hábitos de economia, atividade e sobriedade, mesmo neste mundo, são para vós e para vossos filhos melhor do que um rico dote. Somos viajantes, peregrinos e estrangeiros na terra. Não gastemos os nossos recursos na satisfação dos desejos que Deus nos ordena reprimir. Ao contrário, demos o devido exemplo a quantos conosco se associam. Representemos devidamente nossa fé, restringindo nossos desejos. Levantem-se as igrejas como um só homem e trabalhem ardorosamente como quem anda à plena luz da verdade para estes últimos dias. Que a vossa influência impressione as almas com o caráter sagrado dos reclamos de Deus. Se pela providência divina vos foram concedidas riquezas, não vos conformeis com o pensamento de que não precisais dedicar-vos a um trabalho útil, que tendes bastante, podeis comer, beber e alegrar-vos. Não permaneçais ociosos enquanto outros estão lutando para obter recursos para a causa. Invertei os vossos recursos na obra do Senhor. Se fazeis menos que o vosso dever para ajudar os que perecem, lembrai-vos de que, ao serdes indolentes, incorreis em culpa. Deus é quem dá aos homens a faculdade de adquirirem riqueza. E Ele não concedeu essa faculdade como meio de satisfazer o egoísmo, mas como meio de devolver ao Senhor o que lhe pertence. Com esse objetivo em vista, não é pecado adquirir riqueza. O dinheiro deve ser ganho com trabalho. A todo jovem devem ser ensinados hábitos de laboriosidade. A Bíblia a ninguém condena por ser rico se adquiriu honestamente a sua riqueza. O amor egoísta do dinheiro mal empregado é que constitui a raiz de todo o mal. A riqueza será uma bênção se a considerarmos pertencente ao Senhor, para ser recebida com agradecimento e com agradecimento devolvida ao doador. Mas que valor possui a riqueza mais avultada se amontoada em custosas mansões ou títulos bancários? Que valor tem essas coisas em comparação com a salvação de uma alma por quem morreu o Filho do Infinito Deus? Aos que amontoaram riqueza para os últimos dias, o Senhor declara: as vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Tiago 5, versos 2 e 3. Ordena-nos o Senhor: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, lhe abram a porta imediatamente. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas capítulo 12, versos de 33 a 40.